livro do profeta Daniel, capítulo 9, o verso 1 diz: Dario, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, Dario, rei da Pérsia. Xerxes é o nome persa. Na sua Bíblia, provavelmente, Assuero, o nome hebraico. Dario, rei da Pérsia, filho de Assuero, foi constituído governante do reino Babilônio. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas escrituras, conforme a palavra do Senhor, dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Orei ao Senhor, o meu Deus, e confessei: ó Senhor, Deus grande e temível, que mantens a tua aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos, nós temos cometido pecado e somos culpados. Ó Senhor nosso Deus, Deus grande e temível, nós temos cometido pecado e somos culpados. No versículo 17, ele continua dizendo: ouve, nosso Deus, as orações e as súplicas do teu servo. Por amor de ti, Senhor, olha com bondade para o teu santuário abandonado. Inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve. Abre os teus olhos e vê a desolação da cidade que leva o teu nome. Não te fazemos pedidos por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. Senhor, ouve. Senhor, perdoa. Senhor, vê e age. Por amor de ti, meu Deus, não te demores, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. Este sufixo, dade, é o que você acrescenta a um adjetivo para transformá-lo em substantivo. E quando você transforma um adjetivo em substantivo, você indica a propriedade ou estado ou a condição da coisa. Por exemplo, bondade é a propriedade do que é bom. Sustentabilidade é a propriedade do que é sustentável. Acessibilidade é a propriedade do que é acessível. Maldade é a propriedade do que é mal. E quando nós usamos ser humanidade, nós estamos indicando a propriedade do que é ser humano. E nesta expressão ser humanidade, nós estamos fazendo a pergunta a respeito daquilo que nos faz humanos. O que é que nos faz humanos e não podemos perder, sob pena de deixarmos de ser humanos? Isto é, onde reside a nossa ser humanidade? Onde está a nossa ser humanidade? O que é que constitui o ser humano? Qual é a característica ou qual é a condição que mais explica o significado de ser humano? Quando nós estamos falando em ser humanidade, nós estamos fazendo essa pergunta: o que é que nos faz humanos? E o que é que não podemos perder? E se perdermos, deixaremos de ser humanos? Onde está a nossa ser humanidade? E essa pergunta é respondida na Bíblia Sagrada, eu diria até de capa a capa. É disso também que trata a Bíblia Sagrada. Esse é um dos grandes temas da Escritura Sagrada e um dos grandes temas da nossa tradição judaico-cristã. Fomos nós, os judeus cristãos, que ensinamos isso ao mundo. E isso ensinamos ao mundo, isto é, a nossa ser humanidade, ou ensinamos aos seres humanos onde está a ser humanidade de cada um deles, Nós o ensinamos porque em a nossa Bíblia nós lemos desde o início que Deus criou a humanidade. Quando você vê no Gênesis capítulo 1, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, macho e fêmea os criou. Na verdade, o que está sendo dito ali é: Deus criou a humanidade, macho e fêmea os criou. Por isso é que na tradição do judaísmo se diz que Deus criou toda a humanidade a partir de um ser humano para ensinar a todos nós que em um ser humano reside toda a humanidade e que quem faz o mal a um ser humano é como se o fizesse a toda a humanidade. E quem faz o bem a um ser humano é como se o fizesse a todos os seres humanos ou a toda a humanidade. O que é interessante a gente registrar no Gênesis, na narrativa da criação, é que Deus faz do pó da terra um ser humano. Deus chama de Adão. Adão, o significado literal de Adão é o terroso, o que veio da terra. Deus faz um boneco de barro, sopra nele o fôlego da vida. E esse boneco de barro, com o fôlego da vida, que somente Deus pode conceder, torna-se um ser humano, o que nós chamamos de ser humano. Mas este ser humano anda pelo paraíso e se percebe sozinho. Percebe-se sozinho porque Deus está acima, o resto está abaixo, mas diante dele, como igual, ele não encontra ninguém. E então Deus cria a mulher. Está Adão sozinho no paraíso e Deus vai criar Eva. Mas o interessante é que Deus não faz um outro monte de barro e não faz uma bonequinha de barro e sopra na bonequinha o fôlego da vida. Deus faz adormecer o homem e extrai dele a porção necessária para fazer a mulher. É óbvio por quê? Porque na primeira briga dos nossos papais, Adão e Eva, o Adão diria para Eva: bem que eu desconfiei que a terra de onde você veio não era das melhores. Você é de outro tipo de solo. Você é de terra suja. E não sei não se não tem coisa misturada aí nessa sua terra. Ou então a Eva diria ao Adão: sabe o que aconteceu contigo? Quando o Criador pegou a primeira porção de terra, veio coisa misturada. Aí ele percebeu que ele podia fazer melhor e me fez. A questão é que quando Deus faz a mulher, extraindo do homem a porção que é necessária, isto na narrativa bíblica é muito claro para nós. Que quando Deus tira daqui, ele está tirando do mesmo solo, do mesmo chão, da mesma essência, da mesma realidade, exatamente igual. É por isso que nós somos um. Deus não fez o japonês de um solo, o alemão de outro solo, o brasileiro de outro solo. Deus não fez o sul e o norte, o leste e o oeste, cada um de um solo. Deus fez todo mundo do mesmo solo, por isso é que todos nós somos um. E esta compreensão acompanha toda a nação de Israel. E isso faz tão sentido para Israel, faz tanto sentido para Israel, que isso está impregnado na alma de Israel. E tão impregnado está na alma de Israel, que ainda hoje, os rabinos hebreus, eles dizem o seguinte, os rabinos judeus, eles dizem o seguinte: o holocausto não matou 6 milhões de judeus. O holocausto matou um judeu 6 milhões de vezes. Ou mais precisamente, o holocausto matou o povo judeu 6 milhões de vezes. Porque matando um judeu, matou todo o povo judeu, porque todo o povo é um só. E é essa a ideia de Daniel quando faz a sua oração. E aqui nós entendemos claro e perfeitamente que Daniel não é moderno, nem pós-moderno. Ele está aqui 600 anos antes de Cristo, aproximadamente. E é por isso que ele pode orar como ora. Se você estivesse orando, ou eu estivesse orando, a nossa oração seria completamente diferente da oração de Daniel. Porque o que está acontecendo com Daniel? Ele está no exílio na Babilônia. Ele está em território estrangeiro. Ele tem um rei que não é judeu, é persa. O império que está dominando o mundo é o império persa, que derrubou o império babilônico e destruiu o império de Nabucodonosor. Agora, Nabucodonosor não é mais o cara. Quem é o cara é Dario, o rei da Pérsia. E ele, Daniel, um judeu, foi tirado da Palestina, foi tirado da sua terra e levado para a Babilônia. E ele está na Babilônia, ele está no cativeiro. Só que ele está estudando os profetas de Israel. E ele estuda Jeremias. E ele chega à conclusão, lendo o livro do profeta Jeremias, que o cativeiro, que a disciplina de Israel, que o castigo de Deus a Israel, duraria 70 anos. E quando Daniel lê, ele diz assim para alguém que está ao lado dele, quanto tempo faz que nós estamos aqui nessa terra? Quanto tempo faz que nós estamos aqui na Babilônia? E um camarada diz assim, eu não sei, Daniel, acho que uns 70 anos, eu já nasci aqui, eu não sou daqui. Eu nasci aqui, eu não sei quando foi que a gente veio. Fizeram uma pesquisa, o Daniel falou assim, nós estamos há 70 anos, então chegou a hora da nossa libertação, chegou a hora de Deus agir em nosso favor. E o que é que ele faz? Ele se ajoelha, se veste de saco, se veste de cinzas, põe a cara no pó e ele diz, Deus, Deus, tu que és grande e temível, que guardas a aliança com o teu povo e com todos aqueles que guardam os teus mandamentos, agora eu entrego a minha oração de confissão ao Senhor, dizendo, nós pecamos, eu pequei, tem misericórdia de nós, eu não sou justo, eu estou orando por causa da tua misericórdia, não por causa da minha justiça. Olha para nós, ouve a nossa oração, move a tua mão em nossa direção, porque completou-se o ciclo, chegamos no ano 70 e nós pecamos, então perdoa o nosso pecado. Sabe como você oraria? Você oraria da seguinte maneira, Deus tem misericórdia de nós, porque os nossos pais pecaram, e nós estamos aqui na Babilônia agora, pagando pelo pecado deles. Deus tem misericórdia de nós, a nossa geração tem andado contigo, Senhor, mas os nossos antepassados pecaram, eles fizeram o que era errado aos teus olhos, eles quebraram a tua lei, eles quebraram os teus mandamentos, eles foram idólatras. O Senhor tem visto aí do céu, que desde que nós chegamos aqui na Babilônia, nós estamos estudando a Torá, eu estava aqui, piedosamente, orando e buscando a tua palavra, lendo o profeta Jeremias, eu não sou como meus pais, eu não sou como os demais homens, adúlteros, corruptos, e eu, o Senhor sabe que eu dou dízimo de tudo. Assim que nós oramos, assim que o fariseu orou lá no Novo Testamento, quando Jesus está contando a parábola do fariseu e do publicano, somente que na cabeça de Daniel não existe eles e nós, porque nós somos do mesmo pó, do mesmo barro, nós somos o mesmo povo. Nós somos uma só raça. Cada um de nós carrega em si toda a humanidade. E toda a humanidade é uma só pessoa. Essa é a ideia de Daniel. Por isso, quando ele ora, ele não ora dizendo, eles pecaram. Ele ora dizendo, nós pecamos. Qual é o grande problema do Brasil? Você. Você é o grande problema do Brasil. O problema do Brasil não mora no Nordeste nem em Brasília. O problema do Brasil está sentado agora exatamente nessa cadeira que sustenta seu corpo. É você. Não são eles. Somos nós. Somos nós. Porque essa consciência, você pode falar assim, ah, mas isso aí é o Daniel. Falando, não, isso está no Novo Testamento. O apóstolo Paulo não fala que nós somos o corpo de Cristo. e somos os seus membros. E apesar de sermos muitos, nós somos um só corpo. E quem no corpo sofre, que o corpo todo não sofra. E quem no corpo se alegra, que o corpo todo não experimente a alegria ou o júbilo. Quem no corpo é desonrado e que é desonra para todo o corpo. Quem no corpo não é honrado e que isto honra todo o corpo. Esse é o entendimento da Bíblia Sagrada. Todos nós somos um. É por isso que quando um chora, todo mundo chora. E quando um se alegra, todo mundo se alegra. Porque todos nós somos um. Onde reside, pois, a nossa ser-humanidade? O que é que faz de nós, seres humanos? A nossa ser-humanidade reside no fato de sermos um com toda a humanidade. A nossa ser-humanidade existe em ser humanidade. Ser humanidade é a condição daquele que se percebe um com toda a humanidade. Porque se você não se percebe um com toda a humanidade, você perdeu a sua ser humanidade. Você deixou de ser humano. Então você imagina o seguinte, eu queria fazer isso, talvez para o outro domingo eu ainda faça. Estou aqui pensando se vai ser, como é que vai ser isso. Mas eu queria que passasse assim, por exemplo, né, aqui na tela, o Bin Laden, Pol Pot, Madre Teresa de Calcutá, e passasse Calcutá também. Que passasse Renan Calheiros. Que passasse Fernando Collor de Mello. Que passasse Edir Macedo. Martin Luther King. Vai passando. E cada... Fiquei tonto agora. Cada vez que passa, você diz, eu sou Bin Laden. Eu sou Madre Teresa. Eu sou Gandhi. Eu sou Albert Einstein. Eu sou Pol Pot, eu sou Hitler, eu sou. Eu fiz o Holocausto. Eu matei 1,5 milhão de armênios. Eu matei 10 milhões de cambodianos. Eu pratiquei o genocídio em Ruanda. Eu sou um Tutsi. Eu sou um Hutu que matou os Tutsis. Mas eu também sou o Tutsi que foi morto. Eu sou o alemão que matou, mas eu também sou o judeu que virou fumaça. Eu sou. Por exemplo, quem matou Jesus? Os judeus mataram Jesus? Ou os romanos mataram Jesus? Não todos os judeus, só... O Sinédrio matou Jesus, nem todos os romanos. Só Pilatos que lavou as mãos. Quem matou Jesus? Se eu fizer essa pergunta para você, quem matou Jesus e você não levantar a mão dizendo, eu? Tem alguma coisa esquisita em você. Você está dizendo, eu não sou parte da humanidade. Isso me faz lembrar, uma vez que eu estava falando num retiro de casais, e explicando para aqueles casais, como que os nossos casamentos são muito parecidos com o casamento de Adão e Eva. E enquanto eu falava, uma senhora sentada na primeira fileira fazia aquele semblante feminino de desaprovação que eu percebi. E ela fazia caras e bocas e balançava a cabeça. E aí eu falei, algum problema com a senhora? E ela disse assim... Se eu fosse Eva, eu não teria comido aquela maçã. A senhora não entendeu nada. A senhora não é se eu fosse Eva. A senhora é a Eva. Eu sou Adão. Adão está em mim. Ele é eu sou ele. Porque eu sou humano. A minha ser humanidade implica em que eu seja humanidade. Ser humanidade é o que nos dá ser humanidade. Eu estou lá, nele, ele em mim. O que ele fez, eu fiz. Não existe isso. Se eu fosse ele, eu teria dado um corretivo na Eva em vez de comer a maçã que ela me deu. Eu comi. Eu não posso orar dizendo assim: Deus, me perdoa. Mas vou dizer uma coisa para o senhor. Se eu tivesse no lugar do Adão, eu não teria comido, não. E Deus olharia para mim e diria assim: então você pode se apresentar para mim? Porque humano você não é. Se você não é humano, você é o quê? Você é um bicho? Você é uma coisa? Ou você é um demônio? Alternativa A, bicho. B, coisa. C, demônio. D, todas as anteriores. Porque se você não está em Adão, você não é humano. Eu me lembro uma vez em que estava conversando com um amigo, e ele perguntou para mim se eu era um homem caído, pecador, miserável. Eu falei: eu sou. Você é? Eu falei: eu sou. E quando foi que você caiu? Em Adão. Eu sou Adão. E ele falou assim para mim: eu não sou Adão, coisa nenhuma não. Eu não caí, coisa nenhuma não. Aí um outro amigo disse assim: então, você pode ficar tranquilo, você não precisa de salvação e de um salvador. Todos nós aqui caímos. Todos nós aqui estávamos em Adão. Mas todos nós aqui fomos criados à imagem e semelhança de Deus. É por isso que eu sou Albert Einstein, mas eu também sou Hitler. E é por isso que eu sou um cara muito legal em público, mas eu tenho coisas dentro de mim que, graças a Deus, você não sabe que existem e nunca saberá, se Deus assim o permitir. Que eu penso coisas e sinto coisas que eu teria vergonha de dizer para você que eu penso e que eu sinto. Mas ao mesmo tempo eu consigo abrir a palavra de Deus e explicar para as pessoas as palavras de Deus. Porque nós somos um. Eu tenho que dizer: Deus, me perdoa porque eu construí uma cidade como Calcutá. E eu te dou graças porque o Senhor me fez Madre Teresa em Calcutá. Eu sou tudo isso. Hein? O mais extraordinário disso é que o nosso Deus foi quem nos ensinou isso. E isso é de difícil compreensão, de difícil apreensão e para mim é de difícil verbalização, porque agora a gente começa a andar quase que em areia movediça. Se eu errar uma vírgula, uma palavrinha, vai ter YouTube editado. Então eu tenho que falar com muita calma e tentar explicar para você o que que isso quer dizer. Um belo dia, Adão e Eva, nós, eu e você, você mais eu, comemos da árvore e do fruto que a serpente nos induziu e nos tentou para que comêssemos. E nesse dia, nós viramos as costas para Deus. E a Bíblia fala que isso chamou-se pecado. Na teologia, isso chama-se pecado original. Primeiro pecado foi, demos as costas para Deus e achou-se pecado em nós. Então, Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito, naquele momento, lágrimas escorreram dos seus olhos. E o Filho disse, eles pecaram. O Espírito disse, eles pecaram. O Pai disse, eles pecaram. Mas então o Pai, o Filho e o Espírito se entreolharam em lágrimas e se perguntaram, deixaremos que eles continuem no pecado, eles lá e nós aqui? E todos disseram, claro que não. Deixaremos que neles habite a escuridão e em nós a luz? Neles a morte e em nós a vida? Neles o pecado e em nós a justiça? E eles disseram, claro que não. E então como vamos fazer isso? Deus o Filho disse, eu vou lá. E quando eu me tornar um deles, e quando eu me fizer um com eles, o pecado deles não será mais apenas deles. E o pecado deles estará em mim. E se estiver em mim, estará em nós. Aí o Pai disse, mas no dia que isso acontecer, eu vou ter que descarregar a minha ira em cima de você, do jeito que eu descarrego em cima deles. E o Filho diz, pois pode descarregar em cima de mim. E o Pai diz, e no dia que eu descarregar a minha ira em cima de você, eu vou ter que virar a minha face. Porque eu sou puro de olhos e não posso contemplar o mal. E é por isso que a gente entende o que disse o profeta Isaías no capítulo 53. Quando se diz que o servo sofredor de Deus, Jesus, por um pequeno momento, foi deixado na mais profunda solidão, porque ele perdeu o que jamais havia perdido, o olhar amoroso do Pai. Você pode imaginar Jesus olhando para o Pai o tempo inteiro, eles comunicando-se pelo olhar o tempo inteiro, mas Jesus se faz pecado por nós. E nesse momento Deus vira o seu rosto, e aquilo que era o olhar do Pai se torna para Jesus a mais absoluta escuridão. Pois então é isso, por um pequeno momento te deixei. Por um pequeno momento te deixei. E é nessa hora que Jesus grita, o grito de maior angústia que todos nós seres humanos deveríamos um dia gritar ou ter gritado. Deus meu, por que me abandonaste? Deus meu, por que me desamparaste? A resposta de Deus é, por um pequeno momento te deixei, mas com grande misericórdia eu te recolhi. E quando Jesus toma sobre si o nosso pecado na cruz do Calvário, ele se faz um conosco. Mas quando Jesus levanta da morte na sua ressurreição, nós nos tornamos um com ele. Porque a Bíblia Sagrada diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Por isso, quando dizemos todos nós somos um, nós estamos dizendo nós, toda a humanidade, mas também Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Todos nós somos um. Deus está incluído nessa frase, porque ele nos incluiu em si. Se você abre a Bíblia Sagrada em João capítulo 17, o que você vai encontrar? Jesus orando. E orando como? assim, ó Pai, como eu sou um contigo, que eles sejam um, não apenas entre eles, mas que eles sejam um conosco, que eles sejam um em nós. Todos nós somos um. A minha beleza é a sua beleza. A minha feiura é a sua feiura. A sua virtude é a minha virtude, o seu pecado é o meu pecado. A partir desse discernimento e dessa compreensão, nós vamos entender uma das peças mais extraordinárias da dramaturgia romana, a obra de Terêncio. Terêncio é o autor daquela famosa frase: sou humano e nada do que é humano me é estranho. E essa frase teria sido dita numa peça em que ele está na casa dele, a personagem está em sua casa com a mulher, e o casal da casa do lado está brigando. E então o camarada se levanta e diz: vou lá ver o que está acontecendo. E a mulher dele fala: não vai não, não vai se meter nisso. Você não tem nada a ver com isso, isso não é problema seu. E a personagem então teria respondido: sou humano e nada do que é humano me é estranho. O que na verdade ele disse: eu sou humano e tudo que tem a ver com um ser humano tem a ver comigo. Não diga que eu não tenho nada a ver com aquilo. Não diga que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Não venha com o seu papo de isso é questão pessoal, particular, de foro íntimo. A Bíblia desconhece o conceito de indivíduo. O seu pecado é o meu pecado, meu irmão. O meu pecado é o seu pecado. Portanto, que quando eu chego perto de você e digo assim: tu está bebendo muito, hein? Você não pode dizer para mim: e o que que tu tem a ver com isso? Eu tenho tudo a ver com isso. Porque o seu pecado é o meu pecado. E quando eu te dou um abraço dizendo: você é uma pessoa generosa, você me inspira, a sua generosidade me contagia. Aí você não precisa também dizer assim: não, são seus olhos. Não são só meus olhos. Você é mesmo. E que bom que você é. Porque você me puxa para cima. Você me faz um ser humano melhor. Mas também você me puxa para baixo. Eu puxo você para baixo. Mas também puxo você para cima. Por quê? Porque todos nós somos... Se um chora, todo mundo chora. Claro, vamos manter a civilidade. O que é próprio do que é civilizado. Vamos pisar no coração dos outros como quem pisa em solo sagrado. Pedindo licença. Entrando com amor, mas a indiferença ao próximo é um pecado que a Bíblia condena. Foi por isso que Deus perguntou para Caim: onde está o seu irmão? E Caim respondeu a Deus: sou eu porventura guardador do meu irmão? E Deus teria respondido a ele: sim! Você é responsável pelo seu irmão. Você é o guardador do seu irmão. Porque não existe você e ele. Vocês dois são um. Por que é que você dividiu isso que eu fiz um? Por que é que você matou você mesmo quando matou seu irmão? Agora você vai experimentar a morte todos os dias da sua vida. Porque se nós matamos, nós também morremos. Mas se nós doamos vida, nós também vivemos. Com quem nós aprendemos isso? Com Jesus, que deu a vida por nós para que a sua vida fosse nossa. Jesus, que sendo rico, se fez pobre para que fôssemos feitos ricos nele. Jesus, que sendo justo, se fez pecado por nós para que fôssemos revestidos de sua justiça. É tudo isso aí que está dentro dessa frase: todos nós somos um. Eu peço a Deus que que isso seja traduzido para a nossa cabeça, para o nosso coração. Que Deus abra a nossa cabeça, o Espírito Santo, que Deus abra, Jesus coloque isso, o Espírito Santo sopre para entrar na gente. Na nossa cabeça, no nosso coração, que todos nós somos um. E não somente todos nós aqui, mas toda a humanidade, toda São Paulo. Você, meu irmão, é um com quem está do outro lado do mundo. Não tem nada que aconteça lá, na Síria, que não diga respeito a você. E não tem nada que aconteça aqui, que não diga respeito ao chinês e ao japonês. Porque todos nós somos um. Que Deus nos diga isso de maneira tão contundente que jamais nos esqueçamos. Mas que Deus também nos ilumine o entendimento para as consequências práticas do que é viver essa consciência. Todos nós somos um. Quando nós cantamos aqui, o que é meu é tão seu. Como é isso na prática? Quando nós cantamos aqui, quando se sente o quanto a dor do outro lhe doeu, como é isso na prática? Quando nós cantamos aqui, eu sou tão eu quanto sou você, como é isso na prática? É sobre isso que vamos conversar e é isso que estamos perguntando a Deus. Por quê? Porque nós queremos ser humanos. Nós não somos uma comunidade de bichos, nós não somos uma comunidade de coisas. E muito menos, pela graça de Deus, nós não somos uma comunidade de espíritos tenebrosos. Nós somos os filhos e filhas de Deus, que fomos feitos família de Deus, irmãos e irmãs, um só corpo, uma só família, debaixo do mesmo Pai, que é sobre todos, por todos, e em todos. Amém. Que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós.